queria nessa manhã te convidar a abrir no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. O texto que nós vamos meditar, ele está entre os versos 1 a 4. E o título da nossa reflexão dessa manhã é A Nova Vida e a Esperança em Jesus Cristo. Eu sei que estamos nos reunindo aqui, eu não sei como foi a sua semana, talvez você venha com várias esperanças, com várias expectativas. Eu queria te convidar que você comigo colocasse isso diante da palavra do Senhor e que o Espírito Santo nos conduza nesse processo de reorientar, né, que os nossos afetos eles sejam reorientados e as nossas esperanças sejam calibradas à luz daquela esperança principal, que é a esperança que temos em Jesus Cristo. Amém? Então eu quero ler o texto com os irmãos. Nós vamos orar na sequência. Diz assim então a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela Tua palavra. Que privilégio é para nós estarmos reunidos nesse dia num culto público, podermos ler como lemos a Tua palavra. E, Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade de irmos sozinhos até a Tua palavra, de entendermos sozinhos a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor envie do Teu Espírito iluminação, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente. Traz cativo pelo Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, os nossos pensamentos, para que, Senhor, os nossos pensamentos sejam expostos à Tua verdade nessa manhã. Oro junto com os meus irmãos, Senhor, e também careço de ajuda na exposição da Tua palavra. Portanto, todos nós clamamos juntos, ajuda-nos. Oramos juntos, mostra a Tua beleza pela Tua palavra. Mostra a glória de Jesus Cristo, Pai, pela Tua palavra. Dá-nos nessa manhã a graça, te pedimos, Senhor, de contemplarmos um pouco mais, de maneira mais profunda, talvez pela primeira vez, em alguns casos, a beleza da salvação que temos em Jesus Cristo. E pedimos que a Tua palavra nessa manhã exorte aos nossos corações, instrua, traga vida, traga ânimo, traga cura à nossa alma. Nós oramos assim, juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, a carta de Colossenses, na verdade, a igreja de Colosso, provavelmente foi uma igreja que Paulo nunca visitou. Provavelmente ele não esteve ali. E Colossos era uma cidade que pertencia à província da Ásia e era distante a cerca de 200 quilômetros de Éfeso. Paulo nunca conheceu. Paulo, então, ele vai receber a título de contexto de por que estamos lendo essa carta e por que exatamente esse trecho dos versos 1 a 4. Qual é a relação disso com a nova vida e com a esperança em Jesus? A título de contexto, Paulo nunca visitou, ele recebeu, então, ele recebe Epáfras, que muito provavelmente, no verso 6 do capítulo 1, vai ser referenciado como aquele servo, aquele obreiro que provavelmente trabalhou na plantação daquela igreja. Ele recebe, então, de Epáfras as informações, as notícias acerca daquela igreja. E ele recebe a notícia de que aquela igreja estava sendo assaltada de algumas correntes, de algumas ameaças. E o que é que ele vai destacar? Epáfras vai destacar que existia uma corrente legalista e judaizante afetando aquela igreja, uma corrente gnóstica, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, Então, as notícias que Epáfras leva a Paulo são notícias que destacam algumas ameaças ao Evangelho naquela igreja. É a partir dessa leitura que Paulo vai, então, escrever a carta de Colossenses. E a carta de Colossenses ela tem alguns propósitos. Primeiro, endereçar a ameaça judaizante que insistia que a igreja, que os cristãos convertidos, deviam manter práticas judaicas para complementar a salvação em Cristo. Então, era como se, além de Jesus Cristo, você precisasse de produzir uma santidade 2.0, uma santidade turbinada, uma santidade onde eles deveriam continuar cumprindo o sábado, uma santidade onde eles deveriam continuar cultivando e seguindo as leis de pureza, as leis de circuncisão. Ou seja, eles defendiam que cumprir esses preceitos era necessário para complementar a salvação em Cristo. Um detalhe, eles não eram frontalmente contrários a Jesus Cristo, eles até aceitavam a obra de Cristo, mas era como se a obra de Cristo ela não fosse suficiente. Essa era uma das ameaças que estava ali circundando os irmãos em Colossos. A outra ameaça que Paulo tem em mente, ele vai discorrer nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 2, a respeito disso, como instrução para aquela igreja, eram os gnósticos. Ou seja, ele dizia que os cristãos, os gnósticos diziam que os cristãos estariam mais perto da perfeição do conhecimento de Deus, de um conhecimento superior, levando em consideração preceitos ascéticos, preceitos de busca de visões, de intuições divinas. Era como se Jesus Cristo não fosse o suficiente, de novo. Eles até reconheciam Jesus Cristo, mas eles queriam adicionar à salvação de Cristo algo que para eles era necessário. Ou seja, eles ali estavam, os hereges, os gnósticos, estavam cultivando uma espécie de autossalvação. Jesus Cristo não era suficiente para isso. Eles ensinavam que a morte de Cristo, a redenção que era vinculada à morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, deveria ser complementada com a adoração ao mundo dos espíritos, a relação de outros espíritos. Esse era o contexto daquela igreja ali em Colosso, é o relato de Epáfras para Paulo, e Paulo então vai escrever essa carta. E como que Paulo faz? A estrutura da carta de Colossenses ela é bem parecida com outras cartas de Paulo. Ele se inicia dando graças pela fé deles, orando para que eles tenham um pleno conhecimento de Deus, e a carta de Colossenses trata disso, porque era um dos pontos-chave para combater aquela heresia. A heresia dos gnósticos diziam que o pleno conhecimento de Deus não podia vir somente de Cristo. Paulo, então, vai fazer essa defesa, especialmente no capítulo 1, no trecho, a partir do verso 15, como a gente sabe que ele faz, ele declara a supremacia de Jesus Cristo, ele põe Jesus Cristo como a base para o que ele vai defender depois. E o que Paulo vai defender depois? Ele vai apresentar a excelência de Cristo, ali a partir do verso 13, para ser mais preciso, e ele vai, então, defender uma nova vida em Cristo, ao longo do capítulo 2, especialmente a partir do verso 20 do capítulo 2. E é aqui que nós entramos no texto de hoje. O que o texto de hoje nos diz? O texto de hoje nos fala, primeiro começa com um portanto. Esse portanto é sempre chave para a gente olhar o texto. Esse portanto está vinculado à nova vida de Cristo que ele discorreu, especialmente dos versos 20 do capítulo 2 até o 23. O que diz o capítulo 2, verso 20? Acompanha comigo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Esse é o argumento de Paulo. Se vocês estão, de fato, em Cristo, se vocês morreram em Cristo, por que vocês estão se preocupando com regras? Ele vai dizer que elas não trazem santidade. Com regras que não santificam, com regras que não produzem pureza. Por que vocês estão dando ouvidos aos gnósticos? Por que vocês estão dando ouvidos aos judaizantes? Se vocês morreram com Cristo, verso 1 do capítulo 3, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse é o primeiro ponto. Talvez tenha uma diferença de tradução, porque eu estou usando a NAA. Lá na plantação, a gente está acostumado a usar a NAA, e eu nem me toquei na diferença da NVI. Então, me perdoem. O que, que o verso 1 está dizendo para a gente aqui do capítulo 3? Bom, portanto, se vocês foram ressuscitados, na verdade, no original, tem muito mais um sentido de já que vocês foram ressuscitados. Verso 20 do capítulo 2, já que vocês morreram e já que vocês foram ressuscitados, fato, já aconteceu. Partindo dessa premissa, o que, que Paulo vai dizer? Busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas do alto. Ou seja, na argumentação dele, apresentado a supremacia de Jesus Cristo, se vocês estão mortos e ressuscitados por esse Cristo, busquem as coisas do alto. E o que, que ele quer dizer com busquem as coisas do alto? O sentido do termo no original é mais do que tão somente buscar ocasionalmente. Tem muito mais o sentido de buscar ardentemente, de buscar com... É uma busca encarnada, é uma busca intencional, a fim de encontrar, a fim de... E não somente uma busca de pensamento ou de ação, mas é uma busca de pensamento, meditação, raciocínio, investigação, é uma busca de toda a sua alma. Mas por que buscar as coisas do alto? Será que Paulo está querendo aqui dizer que as coisas da terra, elas não importam? Paulo aponta para o alto e ele vai responder logo mais para frente nessa própria sentença. Busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está. Buscamos as coisas do alto porque Cristo está lá. Buscamos as coisas do alto porque nós estamos mortos e ressuscitados em Cristo. Ele é o norte para onde a bússola do coração de quem está nele aponta. Os nossos afetos, a nossa vida em Cristo, pelo poder do Espírito, ela é transformada e assim nós vamos, dia após dia, luta após luta, sendo transformados pelo Espírito, com a nossa bússola apontando para Jesus Cristo. Paulo está querendo reforçar aqui que Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Amados, Cristo ele pode estar invisível, mas ele está vivo. Cristo pode estar invisível, mas ele não está inativo. Cristo está sentado num lugar de honra, à direita de Deus Pai, como nós lemos, como nós cantamos. E se Cristo vive, a nossa esperança tem vida. A nossa esperança tem fundamento, porque Cristo é a nossa vida, nós morremos e fomos ressuscitados por Ele. Paulo destaca aqui a busca, amados, como uma ferramenta do conhecimento de Deus, uma ferramenta no nosso relacionamento com Deus. É um processo contínuo, é um processo que, desse lado da eternidade, não tem fim. A vida é uma busca, né? A vida é uma busca por várias coisas. Nós buscamos conhecimento, nós buscamos aceitação, nós buscamos, no horizonte da realidade humana, na nossa experiência de vida, nós buscamos várias coisas. E aqui não quero dizer que essas buscas, elas são pecaminosas por si, que elas são erradas por si. Faz parte da sua vida, jovem, buscar uma formação, por exemplo. Faz parte da sua vida, jovem, buscar um relacionamento. Faz parte da sua vida buscar o casamento. Nós que estamos casados, faz parte da nossa vida buscar crescermos a nossa família. Uns crescem mais do que outros. Mas faz parte, a nossa vida é uma busca. O ponto de Paulo é que a busca fundamental, eterna, a que não é transitória, é a busca que foi depositada no nosso coração em relação a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a partir da busca de Cristo, todas as outras buscas, elas são reorientadas. Então, devemos, conforme Paulo diz, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Verso 2, ele continua, pensem nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Não me parece que Paulo está aqui instruindo os irmãos para serem alienados, a terem uma vida desse lado da eternidade alienada do que acontece na realidade. Mas Paulo está querendo dar simplesmente prioridade ao que é mais importante. Se morremos e ressuscitamos em Cristo, se estamos ali com Ele, ele traz esses dois imperativos, busquem e pensem nas coisas do alto. O pensamento aqui é o mesmo pensamento que está lá em Mateus 16, 23, é o mesmo termo quando ele, Jesus, se voltando para Pedro, diz assim, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus. Levar em consideração é o pensamento que Paulo está aqui destacando. E por que isso é importante para nós? A busca e o pensamento. Isso abrange, gente, as dimensões do nosso coração. Isso abrange as dimensões do nosso coração em pensamentos, em ações e em sentimentos. Tantas vezes nós temos visões fragmentadas dessas coisas. Mas certamente o afeto do seu coração é a bússola que guia muitas das suas ações. O afeto do seu coração é o pêndulo, como Agostinho diz, de muitas das ações e das decisões que eu e você tomamos na nossa vida diária. E o que Paulo está dizendo aqui é, se você morreu, se você ressuscitou com ele, busque, pense, tenha o foco nas coisas do alto. Na verdade, tenha o foco em Jesus Cristo, que é o teu Senhor. Mas por quê? Ele trabalha dois imperativos e por que isso é importante? Ele, nos próximos versos, ele traz dois aspectos de uma realidade que ainda é para nós, muitas vezes, oculta, invisível. Uma realidade que talvez, por não percebermos, nós nos desanimamos, por não percebermos essa realidade, por passarmos batido na leitura da palavra em uma realidade como essa, nós simplesmente não nos apegamos, não tomamos posse. Aqueles que são mais antigos vão lembrar de uma época em que a igreja cantava e inspirava muito a relação de tomar posse das coisas de Deus. Se há algo que a igreja precisa tomar posse, que na verdade é aquilo que Deus já fez por nós, é tomar posse da sua união com Cristo. E por que isso é importante? Verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Gente querida, se morremos e ressuscitamos com Cristo, se Cristo é o Senhor das nossas vidas, a nossa vida, ela está oculta nele, na eternidade. Como é difícil, nós não temos categorias humanas para explicar isso. Mas independente de raciocínio, porque a nossa fé não pode se sujeitar ao que a nossa cabeça entende, concorda? A nossa cabeça é muito mais limitada e tem muitas questões, muitos aspectos de uma fé real que nós não conseguimos explicar. Está tudo bem, estamos juntos. Não são muitos anos de teologia que fazem com que todos os mistérios de Deus sejam explicados, revelados. Mas se tem um que é caro para o cristianismo e que eu queria destacar nessa manhã, meus irmãos, é que a nossa vida, a minha vida, a sua vida está oculta juntamente com Cristo nos céus. Nós não conseguimos entender isso ainda. É um mistério profundo. Porque na nossa vida, a vida que conhecemos, a nossa vida diária, é aquela vida onde a gente dá um monte de cabeçada. É aquela vida onde nós não oramos tanto quanto deveríamos orar, aquela vida onde a leitura da palavra ela é frequente, mais ou menos, onde nós carregamos muitas vezes a culpa, porque nós, quando chegamos no domingo e olhamos para o irmão ao lado, nós vemos uma capa de santidade, e não é uma capa de santidade que necessariamente ele veste, é uma capa de santidade porque os nossos olhos atribuem isso ao outro, porque no fundo, no fundo, nós nos sentimos culpados. Ora, gente, esse sentimento de culpa, ele tem muito mais a ver, por exemplo, com o discurso dos judaizantes, ou com o discurso dos gnósticos, que estavam ali buscando uma autossalvação, achando que a salvação oferecida por Jesus Cristo não era suficiente. Amados irmãos, eu e você, como cristãos, nós estamos de maneira definitiva unidos a Cristo na eternidade. E disso não depende a nossa performance. Ah, Charles, você quer dizer que eu quero, que eu posso viver de qualquer maneira? Não, certamente não. Mas quando cremos, e se morremos e ressuscitamos, o poder de Deus para vivermos uma vida, a nova vida que o próprio Paulo vai descrever depois no capítulo 3, esse poder que vem dele está em nós. Por isso você não precisa confiar na sua própria performance. Viva uma vida santa para o Senhor, debaixo do poder que ele já derramou sobre você pelo Espírito Santo. Não viva uma vida culpada porque nessa semana nós oramos pouco, nessa semana nós fizemos isso ou aquilo que está, não está suficiente. Percebe, amados? A régua de Deus é alta, mas a régua de Deus foi colocada sobre Jesus. E agora, unidos a Jesus, nós temos a nossa vida transformada a partir dessa realidade. A estrutura da carta de Colossenses põe exatamente isso. O que os judaizantes, os gnósticos, estavam querendo convencer os irmãos em Colossos era de que eles precisavam de algo mais. Paulo começa a sua defesa em Colossenses explicando a supremacia de Cristo. E no capítulo 3 que nós estamos lendo, ele diz que os cristãos estão unidos a esse Cristo. Estão unidos a esse Cristo. Por isso nós, diferentemente de outras religiões, nós podemos experimentar graça. E podemos ser transformados pela graça. No verso 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Essa situação é transitória, irmãos. A nossa vida ainda está oculta. Acredite, nem eu nem você sabemos exatamente como é a nossa vida em Cristo. Nós temos relances. Percebe que os nossos melhores dias aqui na Terra, na nossa jornada, ainda não refletem a plenitude da beleza do que há de ser revelado quando Cristo voltar. A plenitude de Cristo. Olha o verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que, apesar da nova vida de Cristo muitas vezes estar oculta na nossa própria vida hoje, cotidiana, e isso ser um motivo de frustração para nós. Sim, incômodo, porque nós, como filhos de Deus, queremos agradar ao nosso Pai. Nós não agradamos para ser salvos, mas porque somos salvos, vivemos uma vida, buscamos viver, pensamos, buscamos viver uma vida que agrade ao nosso Pai em Jesus. Essa situação é transitória. Cristo, que agora está oculto, que nós não podemos vê-lo, ele vai voltar. E ele vai voltar em glória. Ele vai voltar em plenitude. E quando ele se manifestar em glória, aí sim nós iremos conhecer o que nós somos nele. Charles, quais são as implicações disso? E aí eu queria destacar o problema, um aspecto do problema da queda, no que nós acabamos de ler, um aspecto do que Deus fez por nós, da graça, e um aspecto disso relacionado à nossa missão. Amém? Primeiro aspecto da queda é porque nós, muitas vezes, buscamos complementar Jesus Cristo, complementar a salvação que temos nele. Justamente porque a salvação que temos nele, às vezes, é tão abstrata. Percebe? Às vezes é tão abstrata, às vezes a salvação... Nós percebemos a fé em Cristo, percebemos a salvação em Cristo de uma maneira tão frágil, muitas vezes, que nós achamos que a nossa percepção, ela é plena, ela é completa. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso nós precisamos da palavra de Deus e precisamos ler e acreditar que a palavra de Deus, que é a revelação do Senhor para nós, ela nos garante que muitas vezes a nossa percepção, é ela que mostra que a nossa percepção, muitas vezes, ela é frágil, ela é limitada. A percepção da nossa união com Cristo não pode ser com base em nossa performance. Por quê? Porque nós estamos, apesar de justos, ainda somos pecadores. Apesar de justos, ainda temos que carregar, enfrentar, desse lado da eternidade, nessa jornada, a dificuldade e a realidade do pecado. É uma realidade que nós não podemos negligenciar. É uma realidade que nós não podemos cuidar sozinhos. Nós não podemos matar no peito e falar, Deus, deixa comigo, porque eu vou te seguir, essa santidade deixa comigo, porque é exatamente o que os seres humanos vivem tentando fazer, é exatamente a raiz da ameaça que a igreja de Colosso estava seguindo, sofrendo na época. Porque, no fundo, o que eles queriam era, através de atitudes próprias, produzir uma salvação. Percebe que tudo é a respeito de como que o coração do ser humano percebe. A autossalvação, ela é muitas vezes mais confortável porque você está vendo o que você está fazendo. E nós precisamos que o Senhor venha com poder revelar a nós o que Ele já fez por nós. Amém? O que Ele já fez por nós. E o que Ele já fez por nós é o ponto de graça. Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo. E como nós precisamos, amados irmãos, como nós precisamos que o nosso conhecimento da história, da narrativa do Evangelho, ele seja, de fato, encarnado no nosso coração, em nosso dia a dia, com o testemunho de que Ele está conosco. Quantos aqui já experimentaram em suas vidas aqueles momentos, talvez os mais difíceis, em que alguma coisa aconteceu no seu coração que você não sabe explicar? E depois de ler um verso, ou de ser lembrado de um verso, uma paz te protegeu, uma paz te envolveu. Gente, se nós preenchermos nossa vida cristã de ações, de atitudes que vão na direção de Deus, nós não criamos espaços para perceber aquilo que Ele está fazendo em nós, através do silêncio, muitas vezes, através de uma enfermidade onde nós estamos convalescendo eventualmente, e onde só você e Ele sabem o que você está passando. Essa é a graça que nos foi concedida em Jesus Cristo. É por essa graça que nós estamos aqui nessa manhã, amém? É por essa graça que nós vamos assentar à mesa do Senhor daqui a pouco, celebrando a ceia do Senhor. É por essa graça que nós temos esperança. E por que temos esperança? Porque a palavra nos garante que nós ainda, se você pudesse avaliar e ranquear a sua vida cristã, dar um peso para ela, a sua performance, a mensagem de Cristo vem exatamente nos livrar desse peso. Vem nos livrar dessa régua onde nós precisamos provar para Deus. Ele já nos amou. Ele já nos uniu a Cristo. E agora, sim, nós buscamos com esforço. Percebe que a camada do esforço humano, ela continua valendo. Nós precisamos nos esforçar para orar, para ler a palavra, mas não fazemos isso para obter aceitação. Fazemos isso porque nós já estamos unidos a Ele, porque aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo pensam nas coisas do alto, buscam as coisas do alto e estão unidos a Ele pela eternidade. Isso é fonte de esperança. Especialmente num tempo como o nosso, onde todos os dias a gente ouve numa narrativa secular de que você tem que ser a melhor versão de você mesmo, de que você tem que se superar, de que você tem que... É o excesso de positividade, como alguns filósofos dizem. Num mundo de rede social, onde todos só postam coisas perfeitas, onde precisam ter uma vida perfeita, precisam ter coisas bonitas para mostrar, em todo esse excesso, se nós não guardarmos o nosso coração naquilo que a palavra diz, nós cedemos à tentação de buscar acrescentar algo que é transitório a uma salvação que Deus já operou e é eterna. E é eterna. Se essa é a graça, e agora a nossa missão em relação a isso? Como respondemos? Como respondemos ao Senhor? Testemunhando. Testemunhando. O calendário cristão hoje, a Missão Portas Abertas, divulga o dia, o domingo da igreja perseguida. E quando pensamos nos irmãos que estão, como o pastor Paulo falou, em locais onde, se você é cristão, você vai morrer, conhecimento teórico a respeito da Bíblia não é suficiente. É preciso uma esperança viva. É preciso uma esperança viva, gente. Imagine você vendo, eventualmente, a iminência da sua família ser capturada, dos seus filhos serem mortos por causa do Evangelho. Um conhecimento teórico, um conhecimento distante, saber enunciar as bases de uma cosmovisão cristã não são suficientes para sustentar o teu coração. Não somos chamados para isso, nós somos chamados para testemunhar a respeito de uma salvação viva. Por isso os irmãos que estão hoje em vários países sendo perseguidos, devemos orar para que o Senhor, como o pastor falou, que o Senhor os sustente nessa esperança viva de que tudo nesse mundo é transitório, até mesmo a morte. Nós vamos passar por ela, mas ela não pode nos separar de Jesus Cristo. Ela não pode nos separar do nosso amado. Ela não pode nos separar do amado da nossa alma, a quem nós somos unidos para toda a eternidade. Mesmo sem saber exatamente como a eternidade será, a Bíblia não revela todas as coisas. Mas mais importante dos detalhes de para onde vamos, é com quem estamos. E com quem estamos? Com quem estamos? Eu queria terminar lendo com os irmãos. Colossenses 1, a partir do verso 13. Charles, por que a doutrina da união, o ensino da união com Cristo é tão importante? O importante, amados, mais do que as consequências práticas que nós não sabemos, nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não sabemos quais lutas ou dificuldades nós vamos enfrentar, nós não sabemos, mas nós sabemos com quem nós estamos unidos, a quem nós estamos unidos e a quem nós estamos unidos. Colossenses 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A ele nós estamos unidos. A ele nós estamos unidos. Por isso, o cristianismo, ele é diferente de outras ideologias. Nós não estamos unidos ou salvos por ideias, irmãos. Nós estamos salvos por uma pessoa. Nós estamos salvos por uma pessoa que é o autor de tudo que nós conhecemos. O autor da criação, ele que governa, por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele dá sentido a tudo aquilo que nós olhamos e não encontramos sentido. Ele é aquele que nos oferece, através da união com ele, esperança. Então, se nessa manhã você chegou até aqui com o seu coração abatido, com o seu coração triste, com o seu coração com turbulências, com dificuldades, eu não quero que você esqueça, deixe de lado essas turbulências, deixe de lado simplesmente essas dificuldades. O Evangelho não é a respeito de esquecer a vida real. O Evangelho é a respeito de, a partir de Cristo, olhar a realidade. Então eu quero te lembrar que nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade financeira, emocional, nenhuma inconstância do cenário econômico, nenhuma inconstância do cenário político, nada que governo nenhum faça, nada que injustiça humana nenhuma possa cometer, pode te afastar de Jesus Cristo, que é o teu Senhor, que é o teu Salvador. Agarre-se a essa verdade. Tome posse dessa verdade. Ore a Deus: Senhor, como eu vivo a partir disso na minha família? Que pai eu posso ser a partir dessa verdade? Que marido, Senhor, eu posso ser para minha esposa? De repente você tem dificuldade em relação a perdão. De repente você enfrenta questões familiares seríssimas, históricas, que te afetam, que aprisionam seus sentimentos. A união com Cristo te garante que você é, em Cristo, pela fé, plenamente aceito. E em Cristo, pela fé, pelo poder do Espírito, você pode responder diferente do que tão somente a sua carne diz. O poder para vencer a carne. Paulo vai depois discorrer no próprio capítulo 3. A velha criatura e a nova criatura. E na nova criatura, se os irmãos continuarem lendo, ali estão compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Que é uma obra de Deus. Como nós precisamos. Como nós precisamos do poder do Senhor para perdoar. Para sermos perdoados muitas vezes por nós mesmos. Quantas culpas carregamos. E a verdade, a realidade de que nós estamos unidos a Cristo, ela tem o poder de nos mostrar que tudo aqui é passageiro, tudo é transitório. Buscar e pensar nas coisas do alto, na verdade, é calibrar a nossa esperança. É calibrar a nossa esperança em algo que está por vir, mas que já é. De uma revelação, de uma manifestação da glória de Cristo que virá, mas que já é. De uma união com Cristo poderosa, que será plena quando Ele vier, mas que já é hoje, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa dificuldade, apesar das nossas lutas. Amados irmãos, ninguém pode nos separar do amado da nossa alma. Assim é uma igreja que resiste à perseguição. Assim é uma igreja que completa 17, 34 anos. Assim a igreja tem sido a igreja do Senhor ao longo da história, até nós, e será daqui para diante. Porque aqueles que estão unidos a Cristo morreram, ressuscitaram, pensam nas coisas do alto, buscam as coisas do alto e alimentam em testemunho uma esperança que aponta para uma realidade que ainda não vemos, mas que é plena. É plena. Essa realidade, ela é plena. Nós não percebemos ainda na vida transitória que ainda vivemos. Mas que essa esperança, ela seja inundada no seu coração. A minha oração é que essa esperança traga consolo para aquilo que você está vivendo. Que essa esperança traga direção para as decisões que você tem que tomar. Eventualmente você tem decisões importantes na sua vida a tomar. E talvez a luz dessa realidade consiga te trazer discernimento em relação ao quão transitório são as coisas que nós enfrentamos hoje. Por ainda algum tempo, nós precisamos enfrentá-las, mas haverá o dia em que o nosso amado, ele virá em glória e majestade. E quando ele se revelar, como nós lemos hoje, nós seremos revelados nele. Nós vamos experimentar a plenitude do que é estar unidos a Jesus Cristo, apesar das limitações que hoje temos, mas o amado da nossa alma virá. E quando ele se manifestar, amados, nós seremos manifestos nele. Amém. Vamos orar.